CBN Inovação.
Professor Agliberto Chagas, muito obrigado mais uma vez pela sua participação hoje. Mais um dia de aulas aqui para quem não conhece o professor Agliberto Chagas. Vai conhecer aqui, temos temas importantíssimos na questão de inovação, que mexe um pouquinho com a questão da mentalidade das pessoas, a vontade de sair daquela questão da zona de conforto. Esse é o tema de hoje, professor. O que, que a inovação pode ajudar a gente a sacudir o esqueleto, deixar aquela zona de conforto e partir para uma nova caminhada? Bom dia.
Bom dia, Marcelo, Lima, Fernando, aí todos os nossos ouvintes, internautas. É isso aí, a mentalidade muitas vezes ela trava a gente em diversas áreas, né? E na inovação não é diferente. No mercado, qualquer lugar que você esteja, abrindo uma lojinha, abrindo um grande comércio, fazendo serviço, qualquer coisa, você tem que gerar diferencial o tempo todo, porque senão o seu cliente ali, ele não fideliza, e aí você acaba indo para o cliente acaba indo para a concorrência, né? Então, o que, que eu digo sempre? Que se você não está gerando o valor que o cliente espera de você, ele vai imediatamente procurar quem gere esse valor. E a inovação serve para isso, para você estar o tempo todo olhando as tendências, verificando como você pode oferecer mais valor para o seu cliente e fidelizar para que ele consiga te dar lucro. E aí, a mentalidade, como que entra nisso? É aquela história, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, meu avô fazia assim, meu pai sempre fez assim, ganhou dinheiro, seu pai e seu avô ganharam dinheiro na época deles daquele jeito, porque a cultura das pessoas, o acesso à informação, a mentalidade das pessoas era outra, era daquela época. Isso muda constantemente e agora você tem que colocar o seu produto ou o seu serviço com diferenciais, com inovação, para que ele atenda os dias atuais, a mentalidade atual. Quer ver um exemplo? Que as pessoas sempre me procuram, me perguntam assim, mas daí, como é que eu me torno mais inovador? Como é que o meu negócio fica mais inovador? Como é que eu gero esses diferenciais? A primeira coisa é uma prática, você tem que praticar algumas coisas. A primeira delas, que eu acho muito interessante, inclusive a gente colocou aí no nosso texto para subir daqui a pouco na página aí da CBN, é a questão de você ter condições hoje de desenvolver coisas mais rapidamente. Por quê? Porque o que manda hoje no mercado é o tempo de resposta. Obviamente tem qualidade, tem a ver também com fidelidade, com uma série de coisas que você faz aí no teu produto ou serviço, mas principalmente hoje é o tempo de resposta. Se o cliente entrou em contato com você e você não deu atenção devida no tempo devido, aquele tempo que ele ficou esperando, ele já teve condição de encontrar outro fornecedor ou buscar outra alternativa. Então, respostas ágeis. E para isso existem ferramentas, metodologias. Quer ver um exemplo que é bem interessante? Antes de você colocar o seu produto ou serviço com esse diferencial, teste o que você está pensando em oferecer como diferencial. Vá lá, converse com as pessoas, com os amigos, com os clientes mais antigos. Olha, estou pensando em criar isso, criar aquilo. O que você acha? Aí você vai testando as metodologias mais ágeis, como por exemplo, Scrum, Brainstorm, várias metodologias aí. Tem um monte no mercado que se adequa ao seu tipo de negócio, ao seu tipo de mentalidade. A outra coisa é, a gente às vezes quando está gerando diferencial, se apega à primeira ideia, à primeira solução que aparece. Isso é um perigo, porque às vezes a melhor solução não precisa ser a primeira, ou ela não é a primeira. Você tem outras alternativas. Então, pesquise antes, colecione um conjunto de... tenha essa prática no dia a dia de colecionar um conjunto de soluções, um conjunto de alternativas. E outra coisa importante da mentalidade das pessoas, sem medo de errar. Aí tem uma questão, Marcelo, que é uma cultura no país, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos essa cultura. Quando a pessoa erra, ela recebe um carimbo na testa, escrito incompetência, o cara errou e tal. Eu, por exemplo, não sei se eu já contei para vocês, mas eu já quebrei 3 empresas, mas quebrei de quebrar assim, de não ser convidado nem para o churrasco do final do ano na casa do cunhado, né? Então, assim, é muito triste você quebrar uma empresa no Brasil, porque você ganha aquela pecha de incompetente, o cara não quer mais saber de você e tal. Mas quando você erra, você coleciona a experiência, você coleciona a forma de não fazer. E isso, muitas vezes, é mais importante do que saber fazer o certo, né? Então, Não tenha medo de errar. Obviamente que sempre tem um risco de errar. Então procure se cercar de alternativas, que eu chamo de transformar o grande perigo, o grande risco, em pequenos riscos, né? E aí você vai administrando. E por fim, fale, converse. Tenha a prática de trocar ideias. Né? Nós perdemos isso com a rede social, com o distanciamento digital causado pelo distanciamento social causado pelo mundo digital. Nós perdemos um pouco esses encontros, mas eu sempre falo que o ser humano é um ser gregário, ele vive em grupo, ele é sociável, ele precisa trocar, ele é sinestésico, ele quer apertar a mão, dar um abraço. O brasileiro é assim. Então, procure encontrar com seus amigos, principalmente aqueles amigos que tenham ideias, que tenham experiência, que viajou, que está trazendo uma coisa nova, que é meio diferentão. Senta, toma um café com ele e comece a ouvir, a entender e a falar um pouco sobre as suas possibilidades, sobre as suas experiências.
Bom, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, Gilberto. No meu próximo churrasco, o senhor está convidado, viu? Porque quebrar 3 empresas, para o que a gente conhece por aí, não é nenhuma novidade, tá? Agora, por exemplo, tem um cidadão, um japonês, que se dependesse desse fato, não seria chamado para churrasco em nenhum lugar, nenhum canto do mundo. Se eu não me engano, ele deve ter quebrado umas 12 vezes, até que ele surgiu, criou uma marca, uma chamada Sony. Uma certa marca chamada Sony, depois de ter quebrado, creio que uma dúzia de vezes, viu? Mas é justamente isso, né? A questão da inovação, as pessoas têm que ter essa velocidade realmente, né? Porque a gente escuta ainda hoje, no dia a dia, muita gente com essa frase que o senhor falou: olha, no meu tempo era assim, pensei dessa. Na minha época, aquela velha história, na minha época funcionava assim, hoje funciona. Não é bem assim. Quando a gente vai lançar em produtos, realmente a gente tem que ter um olhar daqui para frente, né? Não somente na nossa experiência para trás, né, doutor? Né, professor?
Eu também gosto muito daquela ideia, quando a gente vai contratar alguém, eu contratei algumas pessoas na minha vida aí, a gente ia fazer seleção de pessoal, e o pessoal sempre falava o seguinte: escuta, qual o seu currículo? Aí o cara mandava o currículo, você via a experiência dele, as habilidades, né? Mas eu sempre gostava de ficar por último na entrevista, que eu perguntava, fazia apenas duas perguntas para o cara: você é feliz? O cara pensava duas vezes para falar, falei: cara, esse cara aqui não vai ser muito legal trabalhar com a gente, porque um cara infeliz, ele inferniza a vida de todo mundo, né? E a segunda coisa que eu perguntava: qual o seu currículo para frente? Né? O que você pretende? Para trás eu já sei o que você faz, já foi passado, já teve a tua performance, talvez seja importante a tua experiência aqui, mas eu quero saber o seguinte: o que você vai trazer para a gente no futuro? Então, essa questão é muito importante, sempre está construindo a história que está vindo pela frente, né?
Tá professor Gilberto Chagas, é uma verdadeira aula, né? Porque essa questão, e ele disse muito bem, né? Por exemplo, ele citou aí essa questão das empresas das quais ele trabalhou, e muitos outros não obtiveram êxito, também fracassaram no primeiro momento, se reinventaram e seguiram em frente, né? O importante, lógico, a sua história, ela é importante, mas o que, que você ainda vai escrever no seu livro, né? Que é fundamental. Então, sempre esse olhar adiante, é importante que isso aconteça.
Muitas páginas em branco ainda que as pessoas têm que escrever, né? Isso aí, né, Gilberto? Fechando o seu tema de hoje, muitas páginas em branco.
A vitória e a derrota, Fernando, eu sempre falo isso, né? A diferença entre ganhar e perder é o ponto de desistência. Às vezes o cara desistiu, desistiu, não aguento mais, o outro que estava junto com ele dá mais um passo e descobre lá a fortuna dele, né? Então, infelizmente, às vezes a gente desanima porque o quadro que a gente vive, às vezes são muito desafiadores. Ser empresário no Brasil não é fácil. Eu sou empresário ainda hoje, eu tenho minha pequena empresa aí de consultoria, e eu vejo que as pessoas às vezes têm medo do erro, né? Mas o erro, ele é fundamental para você colecionar experiência e principalmente para você não repeti-los na frente. Hoje, por exemplo, um dos itens que eu vendo é justamente em cima dos erros que eu cometi. Então, eu vendo essa experiência, mostrando para as pessoas, para as empresas que me contratam, como que a inovação ela vive também, ela se alimenta também dos fracassos positivos que eu falo, não aqueles fracassos que são fracassos de má intenção, de balão que um dá no outro, no mercado e tal. Isso aí é outra história, caráter é outra história. Agora, quando o cara está fazendo, ele errou, ele teve uma forma de fazer e não deu certo, e aí para cima ele pode construir uma história positiva.
Tá certo, professor Agliberto, obrigado pelo seu tema de hoje, muito interessante, para que a gente pense realmente daqui para frente, vamos usar a nossa mente para reverter, nos reinventar a cada dia. Obrigado, professor Agliberto Chagas, até a próxima semana com mais um programa CBN Vale Inovação.
Isso aí, boa Páscoa para todo mundo.
Boa Páscoa.
CBN Inovação.